Boa noite a todos. Conforme o livro de presença aqui que o secretário me apresentou, declarando o quórum de todos os vereadores presentes, vou declarar abertos os trabalhos da terceira reunião extraordinária, né, desta noite. Abrindo, como sempre, nós já é praxe nossa aqui, iniciar por uma oração, né, visando o bom andamento dos trabalhos. Então, desta forma, eu vou solicitar aqui que seja respeitado o minuto de silêncio e que nós possamos iniciarmos com as nossas orações aqui em silêncio, em busca de um bom trabalho, de uma boa harmonia entre nós aqui nessa casa, nessa reunião, hoje, nessa noite. Gostaria de certificar aí da pauta com todos os vereadores, se já dispõem da pauta. Todos os vereadores dispõem da pauta? Quero agradecer a presença dos que compareceram aqui na plateia. Então vamos lá passar a pauta. Eu vou deixar o pequeno expediente, que é o período da confecção da ata, para a gente falar de alguns assuntos, são poucos, a gente joga no pequeno expediente para a reunião ter um pouco mais de agilidade. Nós temos na pauta aqui, é o motivo dessa reunião extraordinária, o projeto de lei número 6/2017, que já foi levado à Comissão de Legislação e Justiça e recebeu parecer favorável, porém recebeu muitas emendas, emenda 1, já votada e aprovada, emenda 2, que é motivo desta reunião extraordinária, a emenda 3 foi aprovada e a emenda número 4, que também foi aprovada. Teve emenda modificativa, supressiva e aglutinativa. Hoje nós vamos tratar de uma emenda aditiva, que é de minha autoria, e eu vou consultar os vereadores se da necessidade da leitura do projeto de lei. É um projeto de lei, pelo menos a capa dele é pequena, eu sugeriria a leitura dele, mas gostaria de ouvir o plenário se há necessidade ou não da leitura. Os vereadores que manifestam pela leitura permaneçam como estão. Vou solicitar ao vereador Mauro, secretário da mesa, para fazer a leitura do projeto de lei número 6/2017. Não precisa de ir aos anexos nem nas justificativas que já foram feitas aí por duas ou três reuniões. Só o projeto de capa. Antes, eu gostaria de deixar claro aqui para os vereadores, para a plateia, que nós estamos iniciando o nosso canal, que é a Rádio Web, Rádio Câmara Web. De agora em diante, a Câmara Municipal está instituindo a rádio própria, que vai levar essa temática toda nossa, as nossas reuniões, a todos que quiserem acessar por um smartphone, pelos celulares ou pelos computadores conectados aí pela rede de internet. E também já fizemos em caráter experimental a nossa TV Câmara Online, que foi transmitida na reunião passada, que foi a reunião ordinária, mas por uma pequena falha técnica, que a gente estava testando equipamento e tudo, a resolução do equipamento estava colocada numa resolução muito alta, houve um probleminha no upload e dificultou também o download pela carga muito pesada que estava usando na resolução do equipamento. Então hoje a gente diminuiu um pouco a resolução, é uma câmera bem menor, e eu espero que hoje dê certo, não haja interrupção em nenhuma transmissão. Eu só gostaria de para facilitar, que o som da mesa aqui é captado diretamente para a transmissão da rádio, então tem um paninho aí, onde é para sugestão aí de colocar o microfone, para evitar a batida no microfone na mesa. Então é os vereadores colaborar, porque esse som é captado e esse barulho vai também para a transmissão. Então vamos aqui, para não perder muito tempo, agradecendo a todos então que nos assistem pela TV Câmara Online, pela rádio web. Dar início aqui aos nossos trabalhos com a leitura do projeto de lei número 6/2017. Com a palavra o vereador secretário Mauro.
Projeto de lei número 06/2017. Concede a revisão geral anual para os servidores ativos, inativos e pensionistas do município de Quiricema. Extingue Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Cria cargos em substituição e dá outras providências. O prefeito municipal de Quiricema, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte lei aprovada pela Câmara Municipal. Artigo 1º. Fica concedida a partir de 1º de maio de 2017, revisão geral anual no vencimento de servidores públicos do município, ativos, inativos e pensionista, de 5%, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, não cumulativo com eventuais reajustes já concedidos para categorias de servidores que possuem piso salarial fixado em legislação própria e que tiveram reajuste para o atual exercício de 2017 acima do percentual aqui estabelecido. Parágrafo 1º. Excetuam-se dessa revisão os cargos que possuem nível salarial CE01 e CC01, os quais já obtiveram reajuste concedido ao salário mínimo pelo governo federal a partir do dia 1º de janeiro de 2017, em percentual superior ao estabelecido no campo deste artigo. Parágrafo 2º. A tabela com símbolos de vencimento com os respectivos valores, para vigorar a partir de 1º de maio de 2017, será prevista no anexo 1 da presente lei. Artigo 2º. Fica extinta do organograma do Poder Executivo Municipal a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Parágrafo 1º. Em decorrência do disposto no campo deste artigo, fica extinto o cargo de Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, sendo criados em substituição os cargos de Coordenador de Cultura e Turismo e Coordenador de Esporte e Lazer, com símbolo de vencimento CC04 e atribuições, requisitos de investidura e carga horária previstos no anexo 4 da presente lei. Parágrafo 2º. O cargo de Coordenador de Cultura e Turismo ficará vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, que passará a ser denominada Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Meio Ambiente, Cultura e Turismo. Parágrafo 3º. O cargo de Coordenador de Esporte e Lazer ficará vinculado à Secretaria Municipal de Educação, que passará a ser denominada Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Artigo 3º. Fica extinto o cargo de provimento efetivo de coordenador do CRAS, que significa Centro de Referência em Assistência Social, símbolo de vencimento CE04, e criado em substituição o cargo em comissão de coordenador do CRAS, com símbolo de vencimento CC04, e atribuições, requisitos de investidura e carga horária previsto no anexo 4 da presente lei. Parágrafo único, o cargo de coordenador do CRAS ficará vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 4º, fica extinto o cargo de provimento efetivo de coordenador do SIAT, Sistema Integrado de Administração Tributária, símbolo de vencimento CE06, e criado em substituição o cargo em comissão de coordenador de transporte, com símbolo de vencimento CC04, e atribuições, requisitos de investidura e carga horária previstos no anexo 4 da presente lei. Parágrafo único, o cargo de coordenador de transporte ficará vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Transporte. Artigo 5º, os cargos com as vagas, símbolos e vencimentos passarão a ser os constantes dos anexos 2 e 3 da presente lei. Artigo 6º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares destinados ao atendimento do que dispõe a presente lei, valendo-se para tanto dos recursos de que trata a Lei Federal nº 4.320/64, em especial em seu artigo 43, parágrafo 1º. Artigo 7º, as despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações constantes do orçamento municipal, com as adequações que serão realizadas com base no artigo anterior em caso de necessidade. Artigo 8º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Grisema, 10 de fevereiro de 2017, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal.
Esse projeto de lei que o Mauro fez a leitura, ele ainda está na íntegra, mas teve uma emenda número 1, que foi modificativa, né? Que alterou teve a emenda número 1 que modificou, teve a emenda número 3 aglutinou, que eu lembro aqui, que é o parágrafo 2º do artigo 2º aí, parágrafo 2º e parágrafo 3º aglutinou, uniu os dois e vinculou a Secretaria de Educação, todos lembram. Teve a emenda número 4 que foi supressiva, que suprimiu aqui esse artigo 3º, também foi aprovada, extinguindo essa tentativa aqui de tornar o cargo de coordenador do CRAS provimento efetivo para provimento em comissão, né, conforme reunião que nós tivemos na promotoria, e nós adotamos também aquela orientação. Serviu. E a emenda modificativa, que foi a emenda número 1. Eu estou sem ela aqui. Nós tivemos aqui, eu só vou recordar aqui da emenda número 1. Pega para mim, Carol. A secretária vai pegar. E ficamos aqui para votar a emenda número 2, que recebeu solicitação de prazo. Ela já vem atrasada, porque já foram duas reuniões que ela foi tramitada, e chegou hoje o dia da conclusão do projeto de lei, então ela vai ter que ser votada. Chegando aqui para mim, a emenda número 1 foi a que tratou... Ah, tá. A emenda número 1 foi a que alterou o anexo 4º, que é a questão da carga horária do assessor jurídico e outros cargos aqui, adequando dando um parâmetro de igualdade a todos os cargos, igual aconteceu para coordenador, diretor. Então se igualou e ajustou também a questão da carga horária do assessor jurídico. Essa foi a emenda número 1. A número 3 juntou o parágrafo 2º com o parágrafo 3º do artigo 2º e colocou eles vinculados à Secretaria de Educação, e o artigo 3º, com seu parágrafo único, foi suprimido através da emenda supressiva número 4. Então vamos agora à proposta de emenda aditiva número 2/2017. Ela já foi lida, ela já foi debatida. E eu gostaria de solicitar ao secretário Mauro que faça novamente essa leitura para refrescar aqui a memória, lembrar do assunto e levar também esse assunto a todos que nos ouvem e nos assistem aqui pela rádio e TV. Mauro, com a palavra.
Proposta de emenda aditiva número 02/2017 dispõe sobre emenda aditiva ao projeto de lei número 06/2017. Vereadora abaixo assinada apresenta na forma regimental a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei número 06/2017. Artigo 1º. Fica estipulado ao cargo de provimento efetivo de auxiliares e técnicos de enfermagem, símbolo de vencimento CE4, a carga horária de 40 horas semanais, sendo destas 8 horas diárias. Parágrafo 1º. Fica permitido o trabalho em período noturno em querendo dos profissionais desta categoria mencionada no campus mediante contrato para atendimento de plantões nas unidades de saúde para pronto atendimento de urgência e emergência. Parágrafo 2º. Os trabalhos em plantões não contarão como carga horária diária semanal de trabalho, sim como prestação de serviços contratados pela Prefeitura Municipal de profissionais médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, motoristas e guarda de segurança. Parágrafo 3º. Os plantões serão escalados para cobertura de trabalho de pronto atendimento de urgência e emergência, iniciando às 19 horas e encerrando às 7 horas durante todos os dias da semana. Parágrafo 4º. Nos feriados, sábado e domingo, poderá o município contratar os profissionais citados no parágrafo 2º para atendimento diurno, iniciando os atendimentos às 7 horas e encerrando às 19 horas. Artigo 2º. Esta emenda aditiva ao projeto de lei número 06/2017 entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Guiricema, 14 de março de 2017. José Teixeira Rodrigues Júnior, vereador.
Eu vou passar a palavra aqui para o Batista receber a presidência, a qual eu vou solicitar o direito de palavra para manifestar a defesa da proposta que aqui proponho.
Senhor presidente, a plateia presente, os colegas vereadores, meu muito boa noite. Eu quero, senhor presidente, te conceder a palavra para que o senhor faça a explanada novamente da emenda número 2.
Obrigado, presidente. A emenda número 2 já foi assunto aqui de duas reuniões, e então não tem tanto a acrescentar. De modo que, conversando com os agentes, os técnicos, os auxiliares de enfermagem, nós conseguimos ainda melhorar a emenda, sugerindo a modalidade de plantão através de contrato com os funcionários que quiserem participar, trabalhando não só com os técnicos, os auxiliares de enfermagem, mas abrangendo também aos enfermeiros, aos médicos, motoristas. E nós colocamos aqui até uma sugestão, embora não exista o cargo ainda no plano de cargos e salário, mas é um assunto que já foi abordado da reunião, que é uma questão de guarda municipal. Então nós até sugerimos aqui uma guarda de segurança, um guarda de segurança para trabalhar também durante o regime de plantão, haja vista ser bastante necessário uma pessoa que atue com essa função na portaria da unidade de saúde. Então, meus amigos, eu venho pedir aqui apoio a essa emenda. Eu sei que aqui cada um tem o seu partido político, cada um tem seu lado da política, mas é um momento que a política não poderia interferir nas diretrizes do município. Não nós que fazemos às vezes aqui um papel até de oposição, como também aqueles que defendem o governo. Eu acho que a proposta de emenda hoje, ela vai muito além disso. Ela defende o servidor público. Nós estamos aí numa iminência aí de sofrer uma greve geral, uma paralisação dos professores. E há pouco tempo, a gente estava aqui nessa casa, na gestão passada, nós vimos uma classe bastante mobilizada em prol de se chegar numa discernimento aqui de uma base salarial, de um piso salarial, e eles conseguiram. Eu acompanho a tramitação de um projeto de lei federal que está também por vias de aprovação, que reduz a carga horária do técnico de enfermagem de 40 para 30 horas e de 8 semanais e de 8 para 6 horas diárias. Mas como essa lei ainda não está aprovada e o município já executava essas atividades nestes padrões, eu não me vi com a possibilidade de antecipar a lei antes da votação da lei federal. Mas aqui nós criamos uma série de parâmetros que foi um assunto já debatido aqui, que tem causado um grande desconforto, que é a obrigação, aquela forçação mesmo de barra do secretário que tem desviado esses funcionários para trabalho noturno e às vezes sem consultar, às vezes, a condição daquele trabalho, daquele trabalhador para desempenhar essa função, se ele está preparado para isso, né? Chegou da noite para o dia já transferindo. Eu não quero aqui nem falar bem nem mal da pessoa dele, mas da proposição dele vai muito em contra daquilo que vai a capacidade do funcionário. Então, a equipe técnica lá, ela tem jovens e tem pessoas mais experientes, mas que todos eles não estão preparados para assumir um regime de 12 por 36. Então, desta forma aqui, fica justo e fica viável para o município separar as duas atividades. A atividade do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem, trabalhando como os demais servidores lá da Casa de Saúde, trabalhando nos horários normais que os outros também fazem, os médicos fazem, os enfermeiros fazem, os motoristas fazem, e nós não achamos justo obrigar aquele determinado funcionário a cumprir uma atividade, às vezes, noturna, alguns deles sem até receber por isso. Insalubridade, adicional noturno, hora extra. Então, é uma iniciativa que vai caber ao executivo transformá-la em realidade. Mas é uma iniciativa que eu posso dizer a todos vocês. É abraçada por todos os funcionários desta classe, que é a da equipe de enfermagem do posto de saúde, da unidade de saúde. Então, eu gostaria de pedir a acolhida por todos os vereadores, a manifestação em favor desta proposta, porque nós estamos trabalhando, acima de tudo, com profissionais que trabalham com vidas humanas. Nós temos que melhorar a condição de trabalho com ele e não colocar ele em trabalhar em condição desumana. Então, amanhã, no dia da manhã, eu posso ser um paciente de um funcionário que está trabalhando desmotivado, um funcionário que está trabalhando ali sentindo-se obrigado. E não é bem assim que as coisas funcionaram até hoje, e nós gostaríamos de ver essa questão normalizada. Eu vou oferecer a palavra aos vereadores que queiram contestar a proposta de emenda aditiva número 2. Eu agradeço a palavra, Batista. Aqueles vereadores que queiram manifestar, contestar a emenda aditiva número 2, se manifestem, por favor. Os vereadores que queiram contestar. Os vereadores que queiram sustentar a proposta de emenda aditiva número 2, que se manifestem. Eu vou iniciar aqui com a palavra para o vereador Rafael Moura.
Boa noite a todos, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite à plateia que está aqui presente. Obrigado. Boa noite também a quem está nos ouvindo e está transmitindo a reunião hoje, né? Senhor presidente, eu gostaria de dizer que a proposta de emenda do senhor é válida demais. Eu acho que nós estamos aqui em prol dos funcionários. Nós não estamos aqui em prol de fazer picuinha política ou outra coisa, não, como se fala assim na rua. Eu acho que nós temos aqui, igual a gente vê às vezes funcionário, auxiliar de enfermagem trabalhando à noite, tem filho pequeno em casa, que precisa de dar atenção para o filho, tem que ficar lá trabalhando à noite, que está sendo obrigado a trabalhar, porque não pode perder o emprego. Eu acho que essa emenda vai ajudar o funcionário a trabalhar só durante o dia, não trabalhar à noite. Então, essa proposta de emenda é válida demais. E como contratar um plantonista de atendimento ali, eu acho que também deve contratar também um médico, né? Como o senhor colocou aqui, que não está tendo hoje. Eu acho que tem que ter um médico ali, se precisar, pelo menos no final de semana, onde tem mais movimento e tudo. E um motorista só, eu acho que é pouco no final de semana. Às vezes põe até dois para ajudar. Sou a favor demais da conta, pode contar com o meu apoio. Muito obrigado pela palavra.
Obrigado, vereador Rafael. Com a palavra, vereador José Adilson.
Uma boa noite a todos. Boa noite a todos presentes aqui na plateia, na reunião. Boa noite a todos os ouvintes da nossa rádio, na TV, a Rádio Câmara. Estou recebendo até vários elogios, que está tão empolgado em casa. O vereador Leandro, companheiro nosso, está aqui mandando mensagem eufórica em casa, que está perfeito a transmissão. A gente lamenta, não sei se a Rádio Colina está transmitindo, mas é uma pena, não entendo porquê. Isso, a gente começa a entender o porquê da questão política, e é lamentável isso. Infelizmente eu fico triste em uma situação dessa. Enquanto tinha interesse de transmitir uma reunião, todo dia estava aqui fazendo uma politicagem dentro dessa Câmara, e muita gente falando em casa, só ouvindo o que eles queriam que fosse transmitido. Isso é lamentável, é vergonhoso. Eu espero uma explicação da diretoria dessa rádio. Eu vou cobrar, porque é inadmissível isso que está acontecendo. Mas vamos deixar essas coisas, falando aí das pessoas que estão ouvindo. A minha família, fora do estado, está mandando mensagem para mim aqui, lá no Rio de Janeiro, amigos meus, que eu há mais de 20 anos não vejo, estão acompanhando a rádio. Mando um abraço para o meu amigo Vando, trabalhou comigo, o Anderson, Vando, o meu tio Francisco, nós trabalhamos juntos, fizemos um quarteto muito bom de trabalho. Digo a eles que tenho a honra e tive o privilégio de tê-lo, e tenho ainda como amigo, tanto é que até hoje eles me consideram, e eu considero eles também, que estão lá acompanhando a gente. Fica lá perdendo tempo ouvindo a gente aqui, às vezes outro dia ficou até 11 horas da noite escutando a gente lá. Vando, um grande abraço para você, e você sabe que a nossa amizade não é de agora, e isso aí vai para o resto das nossas vidas. Presidente, é lamentável que nós tenhamos que estar aqui mais uma vez discutindo essa emenda. Isso deveria partir da administração, isso deveria partir do prefeito. Será que eles nunca precisaram de um enfermeiro, daqueles que estavam lá? Eu precisei sábado agora. Só quem precisa sabe do valor que essas pessoas que estão lá estão tendo. E estão sendo desvalorizados, humilhados, pisados. Isso é vergonhoso. A atitude do prefeito teria que estar aqui hoje falando assim: não precisa vocês fazer isso não. Eu vou a partir de hoje. Quem manda na administração é o prefeito, não é secretário não. Eu fui lá tomar um medicamento com prescrição médica. Coitado do funcionário, teve que ligar para o secretário para saber se podia autorizar para eu tomar um medicamento lá no sábado, rapaz. Isso é uma vergonha. Depois de uma atitude dessa, esse cidadão não pode estar nem solto aí pela rua fora, não. Esse cara tem que estar amarrado. As coisas que ele está fazendo, ele tem que estar amarrado. Não pode. Isso não pode acontecer. Nós não podemos permitir. Eu tenho certeza que essa Câmara aqui, os vereadores manifestaram contra essa emenda, mas eu tenho certeza que até o final eles vão reconhecer isso. Porque é inadmissível. Nós temos duas opções aqui. Ou ficar do lado da administração para uma covardia que está acontecendo aí, claramente, para toda a população ver uma injustiça sendo cometida, ou ficar do lado dos servidores, que ganham um salário mínimo e estão sendo obrigados a trabalhar em sistema de plantão. Isso é inadmissível. Então, eu tenho duas opções. Ou eu fico do lado da administração para, não sei, atender alguma vantagem que eu pudesse levar, ou ficar do lado de poucos funcionários. Eu tive até colocando o nome aqui, se eu não me engano, alguns poucos. Marli, a Simone, a Lília, a Rafaela, a Mariana, Roberta, Nilva, alguns motoristas, um ou outro funcionário, são poucos. Por quê? Como o presidente falou, porque somente contra os enfermeiros? Por que ninguém tem peito de chegar e falar, colocar um médico, trabalhar 24 horas lá também, 12 horas de plantão? Por que então? Agora eu quero que alguém me dê uma explicação. E por que com o enfermeiro todo mundo tem peito de fazer? Porque é pequenininho. É porque é pequeno. Ganha um salário mínimo, é muito fácil. Agora, peitos grandões, ninguém peita. É somente esses enfermeiros que estão sendo obrigados a fazer isso. E injustamente, nós não podemos ficar calados. E eu não vou brigar até o fim. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado. Vai ser aprovado. O prefeito vai tentar vetá-lo. Mas nós não vamos desistir, não. A nossa parte, que pelo menos a Câmara de Vereadores, vai sair de cabeça em pé. E nós vamos aprovar, sim, essa emenda, aprovar esse projeto. Eu tenho certeza. E se depender de luta, presidente, você pode contar comigo, que nós vamos até onde for preciso para aprovar esse projeto e para fazer valer o direito dessas pessoas, desses seres humanos que estão sendo tratados lá, não como ser humano, não. Está sendo tratado pior do que cachorro. Temos funcionários aí passando mal, tendo que ter atendimento médico. Isso é inadmissível, nós não podemos. E a gente vê que é picuinha, questão de perseguição. Apenas isso. Então, isso, infelizmente, numa reunião de uma Câmara, onde tantos outros assuntos importantes, nós temos que ficar discutindo uma coisa dessa, que é um atraso para o município. Eu achei que nós íamos avançar muito. Avançar muito. Tendo que... Não, nós estamos voltando atrás. Nós estamos voltando 50 anos atrás com isso aqui. Então, não podemos... Nós temos que dar um basta. E a Câmara tem esse poder para isso. Está nas nossas mãos. Cabe a nós ficar do lado do servidor que está sendo injustiçado ou ficar do lado da administração. Eu já tomei minha posição, vou ficar do lado da administração, apoio essa emenda e peço aos vereadores para apoiar também, para a gente pegar e fazer justiça, fazer valer a justiça. Só queria lembrar, presidente, outro dia o Mauro estava até falando comigo, foi cobrado na rua, que tem várias pessoas chegando falando, o vereador está pedindo prazo porque está recebendo por reunião extraordinária, talvez seja... seja o mandato que começou com mais reuniões extraordinárias, foi esse, né, presidente? Já várias reuniões extraordinárias, mas deixar bem claro, nós não estamos recebendo um centavo por cada reunião dessa extraordinária. Então, é esclarecer, porque às vezes é muito fácil falar que o vereador está recebendo por reunião extraordinária. Nós não estamos recebendo, nós recebemos somente o salário mesmo que é nosso, que a gente tem para receber mesmo reunião extraordinária. Não é remunerado, então a gente não recebe nada por isso. É bom explicar porque muita gente não sabe, né? Então, fica aqui o meu apelo, o meu desabafo, peço desculpa aos ouvintes por ter extrapolado, por às vezes eu fico nervoso porque uma injustiça como essa, não tem como você ficar calmo. Às vezes a pessoa fala, Zé Arius está nervoso, mas tem que estar nervoso, não posso ficar, não posso admitir uma coisa dessa. Porque espero que essas pessoas que estão fazendo essa covardia, jamais, nunca, não desejo para eles não, que precisem de um atendimento médico, um atendimento num posto de saúde, ficar na mão dos enfermeiros, ser socorrido por um enfermeiro. Entendeu? Que talvez assim, se acontecesse, talvez eles aprenderiam a dar valor a esses profissionais que lá estão. Muito obrigado.
Parabéns mesmo, Zé Adilson. Não é desabafo. A gente que fala com a realidade aqui, aquela frase que eu não quero esquecer dela jamais, né? Quem não tem medo da verdade, mostra a cara. Então, você está de parabéns pelo desabafo, se é um desabafo, né? porque isso aqui é mais uma luta justa que nós estamos travando aqui nessa Câmara. Eu vou passar a palavra para o secretário aqui da mesa, vereador Mauro Florentino.
Boa noite a todos, boa noite meus companheiros, vereadores, boa noite Alexandre, boa noite plateia. Eu fui um dos autores aqui que pediu o prazo para o estudo dessa proposta, dessa emenda. E pode contar comigo, presidente, sou favorável a essa emenda. Estamos juntos.
Vereador que também quer sustentar a proposta, é, vice da mesa, diretora, João Batista de Oliveira, com a palavra.
Senhor presidente e senhores vereadores, como eu já falei há um pouco antes, eu, pelos anos que eu tenho passado por essa casa, eu sempre olhei o lado do funcionário. Já votei projeto de lei aqui a favor do funcionário que nem me cumprimentava, mas o projeto veio aqui nessa casa. Não é aqui, a Câmara era em cima no prédio do antigo prédio do Contrado Barbieri, e isso é coisa de 40 anos atrás. Veio projeto na Câmara para subir o salário de um funcionário que eu nem com ele, nem comigo ele combinava, porque eu combino com todo mundo. Nesse fica de mal comigo que eu vou fazer, não posso obrigar ninguém a gostar de mim. Eu fui a favor porque ele era um bom funcionário. Ele era um bom funcionário e eu achei que o aumento do salário dele seria justo. E sempre, sem ser esse, houve vários outros casos que eu não vou ficar aqui citando. Então, eu peço aos vereadores que examinem direitinho e podemos dar um voto a favor desses funcionários, gente, para melhorar um pouco a situação deles. Não estou aqui para combater nenhuma, nem sequer nem qualquer administração. Estou aqui para fazer o meu papel de vereador. Quem puder me acompanhar, eu fico muito grato. O meu voto é a favor da emenda número 2. Muito obrigado.
Mais algum debate? Mais algum vereador quer fazer uso de palavra? Então a emenda agora vai em votação. Ela já recebeu o parecer favorável dos três membros, José Adilson, Rafael e o Josimar, pela constitucionalidade do projeto, né, da proposta, que segue em votação. Eu vou iniciar a votação pelo vereador Josimar. Eu gostaria de frisar que eu vou considerar os nomes na ata. Então, o vereador Josimar, iniciar o seu voto.
Boa noite a todos, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. É o seguinte, a emenda, eu sou contra ela. E é o seguinte, eu acho que a gente tem que acabar com essas brigas. Talvez brigas isoladas e trazer aqui para a Câmara. Porque o Ari já trouxe aqui um aumento de 5%, já é uma boa, que há 7 anos que não temos aumento. Então, quer dizer, tem que olhar os lados positivos também, e a gente tem que parar aí com brigas e trazer umas coisas boas para a Câmara aqui para discutir. O Rafael, na outra, falou sobre as estradas, a gente sabe disso, mas o maquinário está todo sucateado. A gente sabe disso, não é não, meu sério? Então, é o seguinte, hoje eu sou contra a emenda. Não tem nada contra os enfermeiros. Eu acho que quem não tiver, assim, achando satisfeito, vai lá, reclama o secretário. Eu acho que hoje eu sou contra a emenda. Sou a favor do projeto 6/2017.
Vereador Rafael, o voto.
Senhor presidente, eu quero só justificar aqui. Eu acho que ninguém está amarrando nada, não. Eu acho que nós estamos só valorizando o funcionário. Eu acho que aqui nós não estamos amarrando administração nenhuma. Aqui a gente está só ajudando o funcionário, que é o mais sacrificado. É o funcionário. Eu sou a favor demais da conta da emenda.
Obrigado. Vereador José Adilson.
Presidente, eu não poderia deixar passar, esclarecer o nosso nobre vereador, nosso colega, que está iniciando agora, deixar bem claro que, pelo que eu estou vendo, nós não estamos brigando. Nós estamos defendendo. De uma maneira mais enérgica ou não, mas nós estamos defendendo. E defendendo uma classe, realmente. Eu tenho certeza, se aquelas pessoas estivessem lá, os profissionais estivessem lá, tivessem uma outra opção, às vezes, eles não estariam passando por essa humilhação. Mas espero que nenhum de nós um dia precise disso, de ter que tolerar o que eles estão tolerando, aceitar o que eles estão aceitando, porque muitas das vezes eles dependem daquilo ali, daquele salário mínimo ali, para sustentar sua família no dia a dia. E a gente sabe muito bem que um salário mínimo para sustentar uma família, só quem já passou por isso sabe dizer muito bem que é muito difícil. Né? Então dizer, nós estamos defendendo sim, eu continuo defendendo de cabeça erguida. Como o Rafael falou, ninguém aqui está atrasando a administração nenhuma, pelo contrário, eu acho que o papel está sendo inverso. Quem está atrasando alguma coisa aqui não somos nós. A Câmara de Vereadores está caminhando e bem, e fazendo o papel dela, é o nosso papel esse. Então sou favorável, aprovo essa emenda e peço mais uma vez os vereadores que ainda não votaram para acompanhar também essa emenda e votar a aprovar.
Obrigado, vereador José Adilson. Eu vou passar a palavra para a bancada do lado esquerdo aqui. Vereador André, o seu voto a respeito da emenda número 2.
Boa noite a todos. Eu sou contra a emenda. E eu acho até que eu tenho que até parabenizar o secretário por um bom trabalho que está lá. Na minha opinião, está fazendo um bom serviço. Estão fazendo convênio já, né? No andamento das coisas, a gente vai sempre melhorar. Por isso, eu sou contra a emenda.
Vereador Arilson, seu voto a respeito da emenda número 2.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite para a TE e o povo da rede social que nos acompanha. Eu sou a favor da emenda, presidente.
Obrigado, vereador Arilson. Vereador Célio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus novos colegas vereadores. Boa noite à plateia e todos os ouvintes que estão nos assistindo. Senhor presidente, eu não tenho nada contra os funcionários. Até porque, quando os funcionários fizeram o concurso, no edital do concurso não falou em momento algum que era o horário dele seria só durante o dia. Então, hoje, eu falei, acho que na primeira reunião, cada prefeito, cada secretário tem uma maneira de governar. E eu vejo hoje o prefeito, pelo seu quarto mandato, a gente tem que tirar o chapéu e respeitar. Porque não é à toa que ele chegou o seu quarto mandato depois de tão malhado que foi, em campanha, tão mal que falou dele. E ele chegou hoje no quarto mandato. E quando dois funcionários que hoje propõem em trabalhar à noite, no noturno, fazendo essa prestação de serviço, o que acontece? Vai gerar gasto. E ao meu entender, essa emenda é inconstitucional. Prova tanto que eu votei contra uma, votei contra outra, votei a favor da outra, em consideração, às vezes, meus companheiros, mas depois de ler a justificativa do projeto, eu estou convencido que o meu voto é consciente. Então, não tenho nada, conforme disse, contra os funcionários. E hoje, do jeito que a gente vê o desemprego, são quantas pessoas que queriam estar nesse emprego? São muitos, toda hora eu participo na prefeitura, toda hora um pedindo emprego. Não é só gente do Quiricema, não. Tem gente do Rio Branco, gente de São Geraldo, toda hora não arruma um emprego, seja um salário mínimo. Então, os que estão empregados, que vão trabalhar, gente. Chegou, eu disse, quando fez o concurso, não falou que a pessoa era para trabalhar só durante o dia. Então, a minha opinião é essa, respeito plenamente a opinião dos demais vereadores, cada um tem direito no seu voto, mas continuo dando apoio e respeitando a administração do prefeito. Conforme disse, cada prefeito tem uma maneira de governar. E o nosso, agora indo pelo quarto mandato, eu acho que satisfez muito bem a população do que dissemos. Muito obrigado.
Vou oferecer aqui a palavra para o Mauro para fazer o voto sobre a emenda número 2.
Proposta de emenda 02, sou a favor dela, presidente.
Vereador João Batista.
Sou a favor da emenda, senhor presidente.
Eu também sou favorável à emenda, que vai aprovada por 6 votos contra 3 votos, portanto, aprovada. Eu gostaria de explicar que essas emendas A1, A2, A3 e A4 aprovadas, algumas por quórum mínimo, outra por até unanimidade, mas que elas serão submetidas ao Executivo. Quando o Célio coloca aqui sobre a questão da constitucionalidade, se o prefeito entender da forma que o vereador José Adilson explicou, de que não seria sequer necessário nós termos que debater esse assunto, é só ele sancionar. Não vai ser custoso tanto assim para a administração, não. E pelo contrário, eu não acho que vai gerar gasto para o município. Eu acho que vai gerar benefício para o município. Vai melhorar a condição de atendimento, porque você vai ter uma pessoa lá com mais disponibilidade, que não vai estar forçada a cumprir um horário. Então, essa emenda que já foi aprovada aqui, ela vem a calhar para o bem de todos. A gente está defendendo aqui uma pequena parte do servidor, que o Zé Adilson bem explicou, menos favorecido, que recebe só um salário mínimo e ainda está passando por subordinações lá terríveis. Nós não vamos, vou evitar citar nomes aqui, mas tem funcionário que até tem passado mal e tudo. Então, gente, nesse momento, o projeto de lei número 6 recebeu 4 emendas aprovadas. E o projeto de lei número 6 precisa ser colocado em votação. Os itens que já foi modificado por emendas aprovadas, os vereadores já têm cópia em mão, permanecem. Então eu vou submeter o projeto de lei em votação somente sobre os assuntos que não foram debatidos. Principalmente aqui o artigo número 1, que ninguém propôs emenda nenhuma, que é o 5% que nós já votamos, nós tínhamos parado no artigo 4º. Então, para finalizar aqui os assuntos que ainda não foi tema de discussão, eu vou colocar o projeto que já passou pela Comissão de Legislação e Justiça. O projeto que já passou pela Comissão de Legislação e Justiça em discussão, para finalizar. Os vereadores que queiram fazer alguma manifestação contrária ao projeto, que se manifestem, já respeitando as emendas que já foram votadas e discutidas. Os vereadores que queiram, eu perguntei sustentar, né, os vereadores que queiram contestar o projeto de lei número 6, respeitando as emendas, se manifestem. Então, diante disso, o projeto de lei, o restante da matéria que não foi votada, respeitando as emendas, vai seguir em votação. Todos entenderam que é o restante das matérias que não foram debatidas? Entendiram, né? Então, eu vou iniciar pelo vereador Josimar, seu voto em relação ao projeto de número 6.
Sou a favor do projeto.
O voto do vereador Rafael.
Sou a favor do projeto com as emendas.
Só frisando que as emendas já foram aprovadas e elas já estão consignadas no projeto, para isso ficar bem claro e não gerar dúvida depois. As emendas já foram antecipadas e votadas. É só o restante da matéria que não foi debatido. Vereador José Adilson.
Aprova o projeto.
Vereador André.
Sou a favor do projeto.
Vereador Arilson.
A favor do projeto.
Vereador Célio.
Sou favorável ao projeto, contrário à emenda.
Vereador Mauro.
Favorável ao projeto e parabenizando o prefeito aí pelos 5%, que há muito tempo a gente não havia, os funcionários não haviam obtido esse aumento, e está aí nesse projeto de lei número 06/2017. Eu aprovo esse projeto, encerrando-se hoje.
Vereador João Batista.
Acompanho o voto do nobre companheiro dessa casa, Mauro Florentino.
Obrigado. Eu também voto favorável ao projeto de lei número 6. Parabenizo a administração pelos 5% de aumento, pelo reajuste. Foi o que nós pedimos aqui a partir daquela iniciativa do projeto número 1 e então veio. Eu estou votando a favor do projeto que foi aprovado respeitando todas as emendas, a emenda número 1, número 2 e número 3 e número 4. Então as emendas foram aprovadas, então as emendas deverão ser aglutinados aqui ao projeto, que foi aprovado por unanimidade, respeitando todas as emendas a ele aqui propostas. Ficou claro para todos? Ficou, né? Passando aqui, então, nós encerramos a votação do projeto de lei número 6. Nós vamos iniciar o pequeno expediente e algumas explicações eu deixei para essa parte, porque é o momento que a ata já poderá seguir para o fim, mas eu gostaria de uma certa atenção para alguns detalhes que nós vamos aqui expor, muito importante. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar da TV Câmara, que gerou um certo comentário na cidade, 99,9% positivo. E eu agradeço a todos que nos incentivaram. Eu tenho certeza que o incentivo chegou a cada um dos vereadores, porque isso não é uma iniciativa só do presidente, é uma iniciativa dos 9 vereadores da casa. E nós estamos ainda em fase de implementação do trabalho. Isso vai melhorando aos poucos, e eu quero, na próxima reunião, propor aqui a resolução inaugural desse projeto muito importante, que vai beneficiar demais o povo de Gricema, que é daqui, que mora aqui na cidade, e os outros que estão fora, mas que querem acompanhar o dia a dia e nos vendo aqui atuar, vai sentir representado. São os gricemenses ausentes e muitos outros que ficaram adeptos mesmo, não tendo relação nenhuma com Gricema, participou do portal nosso, parabenizando. Então eu agradeço a todos. Foram muitas manifestações de apoio que chegaram para nós e o incentivo que estamos no caminho certo. Mas em atenção a uma pequena parcela que fez alguns questionamentos sobre gastos com essa iniciativa, com esse trabalho que nós estamos começando, merece também a nossa atenção, sobretudo referente ao gasto que isso está gerando para a Câmara. Então, quando algum vereador aí for abordado por algum cidadão e perguntar os valores gastos com a TV Câmara, até o momento nós gastamos, tem aqui o meu assessor aqui, que é o Rafael, nós contamos aqui com a colaboração do Rafael, que já trabalha nessa casa aqui, não ganha hora extra para ficar aqui até mais tarde, e foi quem desenvolveu todo esse trabalho com a técnica dele, com a habilidade dele, e aí entra toda a equipe da Câmara ajudando. Eu passo boa parte aqui do dia, vem a Carol e dá uma sugestão, o Islas vem também, e às vezes o trabalho está ficando tão bonito que vem os voluntários, pessoas que às vezes nem trabalham aqui na Câmara, e vem, pergunta se quer alguma ajuda, oferecem apoio. Hoje nós estamos contando aqui com a ajuda do Guilherme, que não faz parte do quadro de pessoal, e está aqui colaborando, aprendendo. Então eu acho que ele colabora aí muito, eu te agradeço demais por isso. Então assim, quando o trabalho está sendo feito de coração e de forma honesta, as pessoas se aproximam, porque nós acreditamos que a maioria é de bem. Quando a coisa está ludibriada, está obscura, as pessoas se afastam. E a Câmara, a cada dia, está mais movimentada, está recebendo mais pessoas, e vem gente demais. O Célio já está comparecendo mais, né, Célio? A gente já se encontrou aqui, já conversou. E é esse o caminho de todos nós. Foi um canal de comunicação que nós estamos criando a partir da sugestão de todos os vereadores, vamos pôr assim, e que, se Deus quiser, vai dar certo. Já está dando e vai dar muito certo de agora em diante. Sobre o custo disso, para ficar bem claro, nós assinamos o Rafael até me corrigiu que não é provedor. Eu fiz uma resposta dizendo que era provedor, mas a palavra correta, Rafael, é um stream, que é um pequeno sistema que é para nós aderirmos à rádio web, que é essa transmissão que nós estamos fazendo agora. E o meu celular aqui está até trepidando aqui pela mesa de tantos elogios que tá, não estou conseguindo nem acompanhar pela qualidade de som que está chegando para as pessoas, a qualidade dos ouvintes. Então está sendo um áudio muito limpo, está conectado direto na mesa. Esse stream custou para nós aqui na Câmara, vai custar, aliás, mensalmente R$29,90. Aí eu, na justificativa, eu até falei que era em torno de 50, mas não. Nós já temos um funcionário que trabalha aqui nas horas que ele está um pouco mais tranquilo lá no serviço dele, um pouco. Aqui ninguém fica ocioso, mas a hora que ele pode dedicar um pouco mais, ele vem, dedica, e hoje a gente está conseguindo colocar esse trabalho para funcionar. Então, não tem outro custo até o momento. Assim, na reunião passada, me questionou, e essa câmera? Alguém pagou a câmera? Na reunião passada, a câmera que foi usada foi o meu celular. Então, ele é um celular bom, ele tem uma resolução muito alta, e isso que foi ruim, porque nós tínhamos que configurar com a imagem um pouco mais baixa para poder fazer a transmissão. Então, né, para essa reunião, eu adquiri a custo zero para a Câmara. Eu comprei com meu próprio custeio para fazer teste, e vai ficar aí para a Câmara. Uma câmera menor, é uma câmera de computador de mesa, e a resolução é baixa, e eu já estou recebendo aqui elogios de muita gente que está conseguindo acompanhar pela TV Câmara. Então, o custo, até o momento, continua sendo o de R$ 29,90. Se alguém tiver alguma dúvida e achar que isso também está sendo muito caro, queira eu que a Câmara possa dispor de um funcionário que trabalhe exclusivamente para a imprensa da Câmara, que possa melhorar essa qualidade de transmissão, que tenha experiência jornalística, que tenha uma possibilidade aí de abranger, haja vista que nós pretendemos fazer as nossas reuniões itinerantes, nós vamos precisar de divulgações. Vem aí o jornal da Câmara, o informativo da Câmara, que foi criado em minha autoria junto com o Zé Adilson em 2009, se Deus quiser nós vamos voltar com ele. Rafael também voltou na época com a gente. Então é isso, a Câmara começa a dar passos maiores, né, saindo um pouco das fronteiras só de Gricema. Tem certeza, Zé Adilson falou aí de um amigo dele que está assistindo lá em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu tenho amigos que estão em São Paulo e estão nos assistindo, até estão me mandando mensagem aqui. Inúmeros guiricemenses, porque o nosso trabalho aqui, agradeço a todos, mas é voltado aos guiricemenses. Então, essa justificativa é muito necessária, que até o momento o custeio foi a mão de obra que nós já temos da Câmara e o investimento de R$ 29,90. Eu acho que o que faltava aqui era a força de vontade e agora a gente está conseguindo fazer. Outro assunto, algum vereador quer falar sobre a Rádio Web, Rádio Câmara Web e TV Câmara Online? Vou deixar a palavra livre aqui para cada vereador, porque estão sendo assistidos e ouvidos. Se algum vereador quiser manifestar o assunto, pode levantar a mão. Só o vereador José Adilson. Com a palavra o vereador José Adilson.
Presidente, só tenho a parabenizar. Eu acompanhei o seu esforço aqui. Hoje mesmo eu estive aqui, você ficou igual um doido, chegou, foi correndo até de uma máquina aqui, outra ali, um cabo para isso, um cabo para outro. O Rafael se dedicando aqui, o Fernando ajudando, o menino ali também. Todo mundo. Foi uma equipe. E quando o senhor fala de um valor desse, então uma pessoa quando critica, quando vai para uma rede social fazer uma crítica, ela deveria primeiro, passa aqui na sua porta todo dia, bater um papo com o senhor. Mas ele não está preocupado, né, quanto o senhor gastou, não. Ele está preocupado é se isso vai dar certo. E o senhor está de parabéns, deu certo. Por isso que está incomodando, presidente. É por isso, se o senhor estivesse gastando R$ 5.000 para levar essa informação que está acontecendo aqui para a população, o senhor estava gastando pouco. É lógico, daria para fazer outras coisas, mas tudo na sua hora, no seu lugar. Então, as coisas são assim. Eu não tenho, para mim, é um motivo de orgulho. Eu tentei, na minha época, nós começamos com dificuldade, tentamos a rádio, porque o Fernando Terra aqui começou a transmitir, mas devagar, e tivemos dificuldade, teve os problemas com as rádios aqui em Guiricema, tanto é verdade que aí a rádio transmitia as reuniões toda vez. Por que que não transmite mais? Não está transmitindo. Era porque é segunda-feira, hoje não é segunda-feira, hoje é terça. Será que vai? Não pode? A população tem que cobrar isso. Porque a rádio não representa, ela não está chegando lá somente de 50% da população, não. Ela chega em 100% dos lares. 100% dos lares. Todo mundo tem, igual o Rafael está falando aqui, todo mundo tem um radinho. E está sendo desrespeitado. A população está sendo desrespeitada. 50% da população está sendo desrespeitada. Quando uma pessoa vai no programa para falar somente de um lado político, não dá oportunidade para outra, está desrespeitando quem? 50% da população. Chama, vamos ser democráticos, como aqui está a tribuna livre para qualquer cidadão guiricemense vir aqui falar. Como a gente está dando a oportunidade. Porque isso aqui, como a rádio, não é do vereador Zé Adilson, não é do vereador Juninho, de Rafael, do André, do Célio, do Arilson, do Batista, do Mauro, não é de nenhum de nós. Isso é do povo. A rádio também é do povo. Então, se a rádio não quer transmitir, a rádio Câmara transmite. Vai chegar à população. E se não conseguir ouvir agora, vai ficar ouvindo durante o dia inteiro, 24 horas por dia, a rádio vai transmitir essa reunião que está acontecendo aqui. Estou falando mentira? É isso aí. Hoje mesmo eu estava escutando as reuniões anteriores. E como é bom. E como é bom, porque fica o que a gente vem alertando. O que eu alertei lá na primeira reunião, o que eu alertei, voltando ao assunto da importância da rádio. Para mim já está sendo útil. Eu estava escutando hoje. E ouvi uma fala minha, onde eu defendi os enfermeiros, falando dos riscos que eles corriam lá em cima, aplicando um medicamento, administrando uma medicação num paciente, podendo correr o risco de sofrer um acidente. O que aconteceu? No sábado eu fui lá para ser atendido, a profissional que me atendeu, coitada, sozinha, chegou uma emergência lá, ela não sabia se me atendia, se dava conta da emergência, que estava lá o telefone tocando, porque ela estava sozinha. Estava sozinha. Está lá para todo mundo sabe, estava sozinha. Não, minto, não, tinha um motorista. Mas um motorista não vai ficar atendendo o telefone e nem atendendo o paciente que está passando mal. Ou ela me atendia, me socorria, já tinha começado a aplicar o medicamento na minha veia, ou socorria quem estava lá fora pedindo socorro também, que precisava ser atendido. E o que ela fez? Num descuido, acabou sendo espetada. Espetado, teve que ir para juiz de fora fazer, porque é assim que acontece, às vezes a gente não sabe do que acontece. E no lugar daquele profissional ali, teve que chamar um outro profissional que estava em casa para vir cobrir, ou seja, então por aí a gente vê.
Então, a importância da rádio. Eu escutei uma fala minha que eu não lembrava mais, de uma defesa que eu estava fazendo, e aconteceu justamente com quando eu estava sendo atendido no posto de saúde. Está aqui o Rafael, que não me deixa mentir, ele sabe que é verdade. Né? Então, eu parabenizo o presidente. E pode contar comigo se precisar de um apoio aí. E eu falo de voluntário, só eu recebi a procura de 3 ou 4 voluntários querendo fazer participação nessa rádio aí, transmitindo gratuitamente. Isso é importante, está aqui para qualquer vereador, se quiser vir usar, usar a rádio para falar de algum assunto. O Arilson tem lá a comunidade grande que a gente respeita e gosta muito, né, do Córrego da Mata, é um empreendedor lá, gera emprego. Se tiver dificuldade, vai para a rádio é para isso mesmo. Você vem para cá, pega o microfone, fala com o Rafael está aqui, ó, à disposição mesmo. Pega, você grava, ele coloca para divulgar. Não é coisa pessoal, sua, minha, de vereador, para se promover. Não, da comunidade. É para isso, a nossa rádio é para isso. E tem certeza, presidente, tem que te parabenizar e pode contar comigo e o apoio para o que você precisar.
Obrigado, vereador Zé Adilson. Você entrou num tema aqui que estava na... não está na pauta sua, mas está na minha aqui, que é o... do pequeno expediente. Você já entrou no tema, então eu vou promover aqui, vou pedir o secretário que faça a leitura de um ofício número 33 de 2017 do gabinete. Antes da leitura, para a gente não voltar ao assunto, o vereador Rafael está solicitando a palavra aqui, quer se manifestar a respeito da nossa iniciativa aqui, da rádio e também da TV.
Rapidinho, senhor presidente. Quero só te parabenizar pelo projeto, né, de transmitir. Todos ficar bem informados pela rádio web. Parabenizar você e todos os funcionários da casa, muito competente e responsável. E o Guilherme pelo voluntário, né? Obrigado, Guilherme.
Tá dando certo. Estou recebendo aqui a informação da quantidade de acessos, é surpreendente. Ô Mauro, você poderia fazer a leitura rapidamente? Porque eu vou tecer um comentário em cima do que o Zé Adilson já iniciou, e eu acho que não precisa alongar muito o assunto, não.
Guiricema, Minas Gerais, 14 de março de 2017, ofício número 033/2017, gabinete da Câmara. Assunto comunicação faz, referência convite reunião ordinária. Ilustríssimo senhor, a Câmara Municipal de Guiricema, localizada na Praça Coronel Luiz Coutinho, número 13, Centro Cidade de Guiricema, Minas Gerais, CEP 36.525, inscrita no CNPJ número 26.141-093-000168, por meio de seu representante legal, o senhor José Teixeira Rodrigues Júnior, vem por meio deste comunicar a vossa senhoria que esta Casa Legislativa realizará na data de 14 de março de 2017, às 20 horas no Salão Nobre, a terceira reunião extraordinária. Diante do exposto acima, reiteramos o convite para que a Rádio Comunitária Colina FM transmita a reunião ao vivo, assumindo assim o seu papel de destaque no município de Guiricema, levando aos cidadãos informação e contribuindo para uma cidade mais democrática. Sem mais, para o momento, renovamos nossos votos de consideração e distinto respeito. Atenciosamente, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guiricema, encaminhou ao ilustre senhor dirigente da Aldair Nascimento Moto, dirigente da Rádio Comunitária Colina FM, Alto da Colina, Guiricema, Minas Gerais.
O Zé Adilson entrou no assunto aqui da rádio, que eu não poderia deixar de comentar. A Câmara Municipal é formada por 9 vereadores. A população de Guiricema sabe bem disso e conhece todos eles, porque recentemente votou nesses vereadores. A maioria dos candidatos, os mais votados, estão aqui. E desta forma elegeram para representar. E vem de forma desastrosa por um programa denegrindo a imagem da Câmara Municipal e de membros desta casa. Nós podemos ter, gente, divergências políticas, sermos adversários, mas não endossar a fileira da covardia, da deslealdade, da falta de caráter, de que alguns membros dessa casa estão sendo submetidos pela Rádio Colina. Não tem problema de dizer isso, porque aos domingos, logo ao amanhecer do dia, o domingo é um dia de notícia boa, de reunir em família, almoçar com a família toda reunida. As pessoas procuram a religião, a igreja para orar. E de forma, eu poderia dizer, desgraçada, uma pessoa vem para mim, minha forma de entender, leviana demais, afrontando essa casa, que vem fazendo um trabalho, não sou eu, mas em respeito aqui eu tenho que dizer, em respeito aos funcionários que estão contratados, que estão trabalhando aqui, e também em nome de todos os vereadores, que há um enorme desrespeito. E isso aflige demais a imagem da Câmara, principalmente quando ela está comprometida para o bem. Nós lutamos aqui por reajustes, nós cobramos aqui melhorias do governo, nós aqui estamos a favor dos funcionários, a favor do povo. Está uma Câmara ativa, aumentou a participação da Câmara, e eu não vejo justiça de uma rádio fazer defesa política no momento que já se passou. O Alcélio aqui quis levantar a questão de um prefeito que foi eleito várias vezes. A rádio parou nesse tempo e está na hora de começar a pensar para frente, porque ela cobrava muito da administração passada e até agora só trabalha por elogio. Então, não quero que ela faça cobrança de A ou de B, mas que ela venha aqui mais na Câmara para conhecer o trabalho. É engraçado porque eu fiz o convite a um dos membros da sociedade da Câmara, que faz parte da associação da Câmara, e ele se rejeitou. Um funcionário da Câmara saiu daqui e foi a pé lá na rádio para protocolar um ofício. Sequer foi recebido, o funcionário sequer foi recebido pela rádio. E aí ele procurou um dos membros que faz parte da associação da Rádio Colina FM. Isso tem que ser constado na ata, porque a rádio, ela é comunitária, e os assuntos da Câmara Municipal são de extrema utilidade pública. Nós não estamos aqui fazendo exercício de atividade privada, não. O nosso trabalho é de atividade pública, e a rádio vem se negando a participar, a de levar essa informação através da transmissão que ela produz. Isso é um caso à parte que nós vamos ter que pensar adiante, porque por mais que nós estamos evoluindo para as mídias sociais, nós precisamos dessa rádio, do trabalho dela, mas de forma imparcial. Ela está deixando de vir transmitir as reuniões, ela não comparece, haja vista que a reunião é de utilidade pública, a população merece saber, tomar conhecimento dos fatos daqui, e eles preferem outro tipo de transmissão, né, desvirtuando a função de utilidade comunitária, de utilidade pública, que é aquela rádio. Ela está sendo uma rádio mais de interesse privado e político do que interesse público e social. Os papéis estão se invertendo, e eu sei que todos os vereadores sabem disso. Alguns se curvam, mas eu sei que todos aqui sabem. Estão vendo isso. Então vamos prestar mais atenção, porque a rádio gosta, aos domingos de manhã, cobrar da Câmara, falar mal de cidadão, de gente que está aqui trazendo uma proposta produtiva na Câmara, uma melhoria, uma qualidade para o servidor, vem falar mal e não comparece para transmitir a reunião. Deveria vir aqui participar, porque esteve aqui na posse de um presidente, para elogiar um presidente que não conseguiu ficar 2 meses. E agora tem uma Câmara que começa atuante. Nós estamos, completamos aí o nosso segundo mês com muita matéria votada e discutida. E o assunto de vereador sendo difamado e caluniado pela rádio. Chegou, vai chegar o momento que nós vamos ter que pôr um basta e estudar isso melhor. A gente está dando atenção à matéria pública, ao que chega do executivo para votar, que é uma matéria tão importante aqui de reajuste do salário dos servidores, e cadê a rádio para vir transmitir? Um assunto da grandeza que é. Cadê a rádio? Onde ela está? Por que não comparece? Por que os elementos lá da rádio, os funcionários, os membros, se negam a receber um ofício? Se negou a receber um ofício. Então que isso fique constado em ata. Que isso fique constado em ata, porque logo adiante nós vamos ter que debater qual está sendo a finalidade desta rádio. Não quero aqui citar nomes, não vou fazer isso, mas que eles resolvam o problema deles, porque eles têm compromisso social e público. E não é compromisso político e privado. O compromisso da rádio é social e público, é comunitário, não é particular e nem político, como vem demonstrando aos domingos pela manhã. Que fique bem alerta. Eu acho que esse assunto foi bem falado já pelo vereador Zé Adilson. Alguém quer defender que não esteja vendo isso acontecer aos domingos pela manhã? Que se manifeste para mim dar direito de defesa também a aquele que não concorda com isso. Algum vereador quer se manifestar que não concorda com isso que eu estou falando, que não está enxergando essa realidade que eu estou enxergando, que o vereador Zé Adilson está enxergando? Então vamos passar para o próximo item. Desculpem também o desabafo. O próximo item é a reformulação do calendário de reuniões ordinárias da Câmara. Os vereadores têm cópia na mão das reuniões. Eu vou pedir o Mauro para fazer a leitura, mas antes de explicar que nós alteramos as datas do calendário porque estava uma salada. Tinha reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e muitas pessoas perguntando que dia que é a reunião da Câmara, que dia que vai ser transmitido, que dia que é. Então nós padronizamos uma data para não ter erro. E a data mais viável aqui perante todos os vereadores, segundo o estudo que nós fizemos aqui, é o dia de quinta-feira. É um dia mais livre para todos e de mais fácil acessibilidade de vereadores e cidadãos a nossas reuniões. Então eu vou solicitar aqui o vereador Mauro para fazer a leitura desse ajustamento de calendário. E depois eu vou deixar a palavra livre para alguém sugerir, o que quiser modificar, vai estar livre. Por favor, Mauro, a leitura.
Faz alteração no calendário das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Igrejema. É uma portaria número 06/2017, que já foi aprovada em 19 de janeiro de 2017, agora fazendo alteração no calendário. O presidente da Câmara Municipal de Igrejema, Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica alterado as datas das reuniões ordinárias do calendário aprovado na primeira reunião extraordinária do dia 19 de janeiro de 2017, conforme portaria número 06/2017. Assim segue. Horário das reuniões é às 8 horas da noite, 20 horas. A primeira reunião aconteceu no dia 21 de fevereiro, terça-feira. A segunda reunião, dia 6 de março, segunda-feira. A terceira reunião, dia 30 de março, quinta-feira. Quarta reunião, dia 18 de abril, terça-feira. Quinta reunião, dia 27 de abril, quinta-feira. Sexta reunião, dia 11 de maio, quinta-feira. E a sétima reunião, dia 25 de maio, quinta-feira. Oitava reunião, dia 14 de junho, quarta-feira. E a nona reunião, dia 29 de julho, quinta-feira, assim terminando o primeiro semestre. Segundo semestre, julho, recesso. Décima reunião, dia 17 de agosto, quinta-feira. Décima primeira reunião, dia 31 de agosto, quinta-feira.
12ª reunião, dia 14 de setembro, quinta-feira. 13ª reunião, dia 28 de setembro, quinta-feira. A 14ª reunião, dia 11 de outubro, quarta-feira. 15ª reunião, dia 26 de outubro, quinta-feira. A 16ª reunião, dia 16 de novembro, quinta-feira. A 17ª reunião, dia 30 de novembro, quinta-feira. E a última reunião no ano 2017, 18ª reunião, dia 14 de dezembro, quinta-feira. Artigo 2º, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Guiricema, 7 de março de 2017. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guiricema.
Portanto, nós estamos padronizando aí para as quinta-feiras, para não ter muita alteração de data. Então, por questão de feriado, duas reuniões aí estão se encontrando na quarta. Eu vou colocar aqui a palavra livre para o vereador quiser fazer alguma proposta ou lembrar de alguma coisa que porventura tenhamos esquecido, mas de forma que nós estamos tentando padronizar. A população vai saber que dia de quinta-feira é reunião de Câmara. Sim ou não, data sim, data não, mas semana sim, semana não, vai estar acontecendo as nossas reuniões ordinárias. Vereador Rafael solicitou a palavra.
Senhor presidente, eu acho que ficou bem claro aqui o calendário. Eu só queria fazer uma modificação no mês de abril, dia 27 de abril, ou passar para o dia 28 ou dia 26. Se o senhor não importar e todos os vereadores estiverem de acordo. Eu tenho um compromisso dia 27. Não sei se eu chego a tempo.
Você sugere, Rafael, dia...
Ou 26 de abril ou 28 de abril. Então, para mim, tanto faz qualquer dia. É só dia 27. Eu tenho um negócio marcado lá em Juiz de Fora. 5 horas da tarde. Eu acho que não vai dar tempo de me chegar.
27 de abril ou 26 ou 28, né?
Ou 26 ou 28, se todos estiverem de acordo, né?
Vamos propor dia 26, os vereadores que se manifestam aqui favorável. Pode ser dia 26, então está definido aqui que a de abril vai ser 26, né? No dia 26 e será numa quarta também.
Obrigado, senhor presidente. Agradeço a compreensão de todos os vereadores.
Mais alguma objeção?
Deixa eu fazer uma pergunta.
Com a palavra, o vereador João Batista.
Agora eu fiquei perdido, porque meu calendário não bate nada com o que você leu aí. Eu quero saber a próxima reunião que dia que vai ser.
Batista.
Faltando para mim.
Ô, Batista, essa... Nós reformulamos aqui as reuniões da Câmara para ela acontecer todas na quinta-feira. O que está acontecendo aqui é que duas quinta-feiras terão... Duas... Isso. Depois nós vamos fazer a correção e entregar para cada vereador as alterações aqui. É padronizar para quinta-feira. Acontece que em três oportunidades... Haverá um compromisso, uns por feriado, outros por ausência do vereador, e aí foi alterada. Mas que não altera tanto assim, mantendo a maioria das reuniões nas quinta-feiras. Todos os vereadores de acordo? Então eu já vou deixar aqui a convocação para a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal no dia 30 de março, que será numa quinta-feira. Vamos passar aqui que há mais assuntos que eu gostaria de colocar. Nós tivemos uma reunião bem demorada na última reunião e o assunto eu nem coloquei na pauta para não alongar mais, mas não poderia deixar de lembrar que nós fomos convidados, lembrando que a palavra certa é essa, a participar de uma reunião com o Ministério Público, né? E tivemos lá reunido com ele, e nós passamos pela reunião sem trazer uma informação à população muito importante que nós ouvimos do Ministério Público. Não há ainda uma definição que isso está que é definitivo, né? Mas que está em vias de dar certo, há uma conversa para um desfecho feliz aí, porque houve um manifesto importante a nosso favor, a favor da população de Igrecema, do Ministério Público da comarca de Visconde do Rio Branco, que eu não poderia deixar de trazer essa notícia, embora é uma promessa, né? Nós vamos estar aqui no aguardo e, se puder, vamos reforçar o pedido dele, que é uma solicitação ao comandante do destacamento da Polícia Militar, solicitando mais 3 policiais para o município de Igrecema. Então, nós estivemos lá na reunião, ele pediu 3 para Igrecema, 3 para São Geraldo e, se eu não me engano, 4 para Visconde do Rio... Igrecema são 4, perdão, é a correção do vereador José Adilson, foram 4 para Igrecema, para São Geraldo foram 3, e para Visconde do Rio Branco em torno de 10. E que o comandante, né, da Polícia Militar se comprometeu em ajudar, em atender, né, com esse pedido do aumento do efetivo aí dos policiais da Guarda Militar, né, até a data de maio, se eu não me engano, né? Mais ou menos até o final de abril ele estaria tendo desfecho positivo desse pedido dele. Então, os vereadores que quiserem se manifestar, promover pedido, nós vamos fazer aqui um pedido também formulado pela Câmara Municipal, pedindo todos os vereadores para assinar, e aqui que sirva também de conselho aqui para o Executivo tomar a mesma iniciativa, porque Igrecema está precisando muito. Se estes 4 guardas aí vierem para cá, os policiais militares, vai ajudar e muito na vigilância da nossa cidade, melhorar demais o trabalho, e nós ainda continuamos aqui com a ideia da implantação da Guarda Municipal. Nós esperamos aqui um posicionamento do prefeito para fazer um estudo de viabilidade de montar essa Guarda Municipal no município, ajudar os lojistas a fazer uma vigilância na cidade, nos distritos. Isso vai colaborar muito, inclusive com o trabalho dos policiais militares. Eu vou passar a palavra para os vereadores que queiram falar, se manifestarem. Os vereadores que queiram manifestar. Com a palavra o vereador Mauro Florentino.
Ô presidente, você está falando aí sobre fazer um abaixinado, um negócio qualquer aí. Já está andando aí na rua, já. O Sr. Luiz, não é isso? E o Marcelinho já fizeram a lista aí. Inclusive, eu assinei hoje lá na prefeitura. Ele deve me pedir um apoio, vocês, vereador, aqui, para assinar, não é isso? Já assinou? Então, é o Luiz lá em Vilas Boas e o Marcelinho, o Marcelo Ferraz, está andando com a lista para chegar junto ao prefeito, para pedir o apoio ao prefeito. Aí deve ser, isso deve estar dando aí uma orientação melhor para nós aí, não é isso mesmo?
Então, eles podem me procurar que eu vou assinar também. Eu estou imbuído aí nessa causa aí de nós colocarmos uma guarda municipal em Igrecema. É meu desejo que se monte uma estrutura para trabalhar nessa questão aí, que vai ajudar muito. Com a palavra, vereador Rafael.
É o que o Mauro falou. O senhor Luiz pegou assinatura de várias pessoas do Igrecema, pedindo, né, para colaborar com a assinatura, para ver se consegue vir mais policiais e também ver se implanta essa guarda municipal. Aí eu até dei ideia a ele, já vou deixar um projeto aqui para a próxima reunião que eu vou fazer, e peço a colaboração de todos. É a implantação também do Olho Vivo. São Geraldo já tem, Ervalho, eu tive lá domingo, já tem, Visconde do Rio Branco tem. Então são várias cidades que já têm esse Olho Vivo. Eu acho que é fundamental. Às vezes tem um carro suspeito, parado na rua, tem um fácil acesso, quem estiver monitorando, ligar para a polícia e já informar, tem um carro suspeito, rua tal, para ir lá e já abordar essa pessoa, se, né,
procurar ver com mais transparência e também ver se consegue implantar também em Vilas Boas, em Tuitinga, em Dom Silveira e no Cruzeiro, né, na nossa região. E se tiver jeito de colocar uma na zona rural também, igual aqui na saída para o Laranjeira, Crinjiúbas, é muito importante. Então eu já vou fazer uma indicação para a próxima reunião, senhor presidente. E peço que todos assinem. Muito obrigado.
Pode contar comigo, Rafael. Aliás, tem se mostrado aí um vereador muito atuante, que eu te parabenizar. É, chega a informação para mim aqui que nós já estamos atingindo quase 400 de visualizações da transmissão da TV. Para quem está começando muito bem, né? Vamos aqui então continuar, só faltam 3 itens. Importante que eu queria falar é sobre a necessidade. Queria que eu vou fazer também uma indicação para a próxima reunião. O município de Guiricema está precisando de criar vagas de professores que façam trabalho específico para a educação especial. Professores que trabalham aí para alunos com necessidades especiais. Então não tem no quadro de funcionário professores específicos para esta função. Analisando aí esse projeto, essas questões que nós alteramos aqui, eu me deparei com a necessidade de se ter professor. Outros municípios já têm e Guiricema ainda não tem. Então eu vou propor uma indicação. Gostaria que todos acolhessem, apesar que a indicação não é votada, a próxima reunião, para que o município procure criar vagas de professores que se destinam à educação de alunos especiais. Nós não temos essa qualificação no plano de cargos e é muito importante o município fazer esse trabalho. Então eu não trouxe esse assunto por indicação hoje, por se tratar de uma reunião extraordinária, mas na próxima reunião quero ter uma indicação bem formalizada aqui. Não preciso citar número de professores, porque isso aí tem que ser feito um estudo pelo município para saber a quantidade que pode contratar, se consegue contratar ou não. Mas Guiricema está precisando e muito de professores que trabalham na educação de alunos especiais, né? Alunos com deficiência, alunos com mentais, deficiências físicas, deficiências motoras. Então eu quero estudar um pouco mais sobre esse projeto e apresentar uma indicação deste tema na próxima reunião. Deixa eu passar aqui para o outro. Algum vereador quer falar sobre esse tema? Eu vou falar agora sobre um outro assunto que eu sei que os vereadores estão sendo questionados. Vários já falaram comigo e tem a necessidade de ser explicado isso aqui na Câmara Municipal. É sobre reunião extraordinária. Tem cidadão que acha que o vereador recebe por reunião extraordinária. Eu gostaria de deixar isso bem claro, que o vereador tem um salário que foi considerado até alto pela população, mas que vem lutando, vem trabalhando, está vendo aí os benefícios que nós estamos implantando aqui na Câmara. Acho que nós estamos fazendo jus ao que fomos aqui colocados, né, para receber. Então, tem pessoas que às vezes me perguntam na rua, e eu tenho certeza que já aconteceu com algum vereador, algum de vocês, de perguntar se está tendo muita reunião extraordinária para vocês receberem um extra. Vereador não recebe nada além do que é o seu salário. Ele não recebe extra nenhum, não recebe bonificação nenhum. Portanto, não pode haver 10 reuniões, pode haver uma por dia, duas por dia, reuniões extraordinárias, que o salário do vereador é o mesmo no final do mês. Ele não recebe por reunião extraordinária, porque a verdade é o compromisso dele atuar durante os 30 dias do mês. Então não faz sentido o vereador trabalhar só duas vezes, e nós estamos mudando isso. Nós estamos mudando isso, que fique bem claro que os vereadores explicam aos cidadãos que vereador nenhum recebe remuneração por reunião extraordinária. Que isso fique bem claro. E é uma coisa que nós vemos demonstrando, é a atuação do vereador, né, através dessas reuniões extraordinárias, que aumentaram, estão sendo muitas, né, e também das reuniões que nós pretendemos ainda fazer, que são as reuniões itinerantes. O projeto vai ser lançado aqui na casa, eu espero ter acolhida de todos, né, não é uma ideia minha, como não vou dizer isso, eu já conversei isso há muito tempo, quando comecei a minha parceria com o Zé Adilson aqui em 2009, era um desejo nosso, né, Zé Adilson? Então, é um sonho que nós vamos realizar neste ano ainda, é a realização das reuniões itinerantes. Tem outros programas, outros projetos que nós pretendemos lançar aqui, que são as palestras, e nós vamos revezar com a reunião itinerante. Se haver reunião itinerante no mês, no outro mês vai ser palestra. Por exemplo, tem vários temas e nós estamos abertos à população aqui para ouvir sugestões para nós promovermos seminários. Vou dar só um exemplo, conversando com um dos funcionários aqui na Câmara, Juninho. Em Guiricema, tem muita gente aqui que a cidade é rural, né, tem muito produtor, tem muita pessoa que trabalha com lavoura, com plantações, madeireira, no caso do Arius aqui, e sabe que é uma fiscalização muito grande. Às vezes a pessoa está ali na roça sem muito conhecimento e chega um guarda florestal e aplica uma multa. Então é um tipo de palestra, por exemplo, legislação do meio ambiente. Para quê? Para convidar essas pessoas que tenham dúvida, para vir participar de uma reunião, tirar a dúvida com um profissional, a gente convidar um profissional para vir aqui e explicar um pouco da legislação do meio ambiente para os funcionários. Então, da mesma forma, nós estamos aí na iminência de mudar a Previdência Social. Quando é de extrema urgência, necessidade, que venha um palestrante aqui na Câmara que possa ilustrar para as pessoas como vai funcionar a Previdência, se for aprovada, como que faz para marcar uma perícia. Às vezes são sugestões primárias, mas que é de extremamente necessidade para a população. Então são esse tipo de trabalho que nós estamos aqui tentando implementar e vamos conseguir. Por último, que eu gostaria de falar é o Cine Câmara, que é um desejo também que eu, todo dia eu falo nisso aqui na Câmara, é que essa Câmara aqui se torne uma sala de multiuso. Nós pretendemos implantar uma tela bem no meio aqui, retrátil, e esse plenário aqui vai servir de cinema para poder fazer transmissões educativas, servir as escolas para implementar um cursinho pré-vestibular para estudante. Então são ideias que estão fluindo e nós queremos colocar em prática para devolver a população de Guiricema, principalmente, o que elas nos ofertou, condição de trabalho. Então nós vamos devolver para elas o que eles merecem de melhor. Com certeza é o nosso compromisso, é o meu compromisso, e nós vamos conseguir chegar lá. Algum vereador quer se manifestar dos assuntos? Vereador José Adilson, com a palavra.
Presidente, o senhor tocou num assunto, e eu já estava com essa ideia, tinha até anotado aqui para falar no pequeno expediente, apesar de ser uma reunião extraordinária, mas eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade. Nós estamos enfrentando hoje o país aí um desastre que está prestes a acontecer, que é essa invenção aí, que inventaram essa tal de reforma previdenciária, na verdade é o fim da previdência, é o fim da aposentadoria para pelo menos 80% da população brasileira. E a gente fica vendo, a gente fala muito aqui de produtor rural, de trabalhador rural, tendo aqui o nosso vereador Batista, já trabalhou na roça, que eu sei, começou novo, o nosso amigo vereador Josimar aqui já trabalhou, o Célio trabalha, o Arilson
trabalha no outro ramo, mas eu tenho certeza que trabalhou, o André. Então, o Mauro, não sei se os pais dele já chegou também, né, Mauro? Então, o Rafael não precisa nem falar. Então a gente fica vendo, meus pais, meus tios, meus avós, o meu pai já trabalhou também, e, né, vários amigos nossos, e a gente vê uma pessoa que trabalhou a vida inteira, igual trabalha na roça, acho que passou a ter o direito de o trabalhador rural receber a aposentadoria especial em 88, Batista, foi isso? A partir de 88. E, infelizmente, isso aí está sendo, possivelmente vai ser julgado fora. E do jeito que está sendo feito isso aí, a Previdência, gente, se a gente olhar bem, não precisa, lógico, precisa de umas adequações, sim, mas essa reforma não, isso aqui é para ir contra a população mesmo. Praticamente nenhum de nós vai aposentar. Verdade é o seguinte, por tempo, a não ser quem já está aposentando, igual o Batista já aposentado, mas vai ser difícil, dificilmente vai chegar, a gente chegar bem na aposentadoria. Né, com a idade que eles estão querendo em mínimo para aposentar, igualar a idade para mulher também, isso aqui é uma covardia muito grande. E aí fala assim, mas o que que vocês vereador tem que isso? Tem sempre, sim, cada cidadão tem que se manifestar, cada vereador aqui tem o seu deputado, cada deputado vai votar nisso lá, cada senador vai ter que passar na mão dele. Então nós temos que cobrar, eles estão aí reunidos aí, com certeza é uma coisa clara. Por quê? Se eles pegarem e aprovar essa reforma da Previdência, eles vão beneficiar quem? Os bancos, porque eu tenho minha aposentadoria, eu tenho minha contribuição, eu falo assim, eu vou para o Banco do Brasil ali, vou pagar uma Previdência privada, que eu vou ter a garantia de me aposentar. Eu não vou correr o risco. Então, os bancos estão por trás disso aí. Os bancos estão atrás dos deputados, estão chegando dinheiro. Claro que tem. Tem essa jogada para falar que não tem? Os bancos estão por trás, apoiando, pagando, para quê? Para o deputado aprovar. Pode ver. O deputado tem que representar o povo. Eles não estão representando o povo, não. Tem muitos deputados que vai votar, eles vão votar contra essa reforma aí por causa da pressão da população. Mas, na verdade, eles queriam pegar o dinheiro que estão sendo aí ofertados para eles para ir contra a população. Né? Igual a gente viu uma reportagem aí que o presidente da República aposentou com 50 e poucos anos. 30 mil reais. Isso eles não mexem nisso aí. Um outro lá aposentou com 19 mil reais, com 51 anos. Por que que eles não mexem nisso? Não, vai mexer no coitadinho, no trabalhador, na pessoa que acorda 5 horas da manhã às vezes, trabalha, na hora de aposentar, se consegue aposentar, um ano depois acaba ficando doente, não aproveita nem a aposentadoria. O pouco dinheiro que ele vai ganhar vai gastar com remédio. Né? Então, se 35 anos já era demais, do jeito que eles estão fazendo, vai praticamente ser impossível. Então nós temos que manifestar, nós temos que defender isso aí, correr atrás. Se a Câmara pudesse fazer uma manifestação, presidente, encaminhar para todos os deputados, para a Câmara dos Deputados, para o Senado, entendeu? Cobrando isso aí. E eu faço um compromisso com cada vereador aqui, publicamente. Se o meu deputado votar a favor dessa reforma, eu vou trabalhar contra ele, seja ele quem for. Eu tenho certeza que o meu deputado vai trabalhar, vai votar a favor do cidadão. Vai votar contra essa reforma. Mas se votar a favor, pode ter certeza, eu vou ser contra ele. Eu tenho o telefone dele, eu vou ligar para ele e vou falar, infelizmente, a partir de hoje, não conte com o meu apoio. Se não faz diferença para ele, o meu voto, um ou dois ou três, quantos votos eu conseguir, vai ser problema dele, que ele vai perder. Porque trabalhar, eu não vou trabalhar não. Então, está na hora da gente pegar, unir. Às vezes as pessoas falam assim, ah, isso é uma palhaçada danada, palhaçada, porque a gente não está precisando ainda daqui um dia, quando for aposentar, que vai lembrar. É aquilo que o Zé Adilson falou realmente. Então, vamos fazer pressão, vamos trabalhar aí. Tem muito deputado aí doido para aprovar isso aí, para encher o bolso, para fazer. Por quê? O presidente vai falar, ó, aprova isso lá, que você vai ter mais 5 cargos aqui para indicar, mais 10 cargos. E é assim que funciona. Então, nós estamos aqui para defender a população e vamos cobrar dos deputados aí, dos senadores, para isso não passar, porque é a maior vergonha. O nosso país, aí eu falei de 50 anos, nós vamos estar retrocedendo, nós vamos estar andando é 100 anos para trás. Vamos voltar para a época da escravidão no país.
Com a palavra, vereador Rafael.
Eu sou de acordo com o vereador aqui, José Adilson, e gostaria aqui só de afirmar, até ler um comunicado na igreja, sábado à noite, estava na missa, sobre
um abaixo-assinado que está tendo lá no Sindicato dos Trabalhadores, em frente ao Zé Geraldo da loja, do lado de Selaria e Gricema. Quem está nos ouvindo, está nos assistindo, queria passar essas informações também. Levar a identidade ou o CPF para pegar a assinatura com identidade, que possa nos ajudar, que esse abaixo-assinado vai para Brasília, para nos ajudar lá, para não ter, não dar essa continuidade nessa reforma, não. E cada um de nós corre atrás do nosso deputado, né? Para não deixar aprovar isso, não. Se Deus quiser, não vai ser aprovado, não. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos e agradecer a participação de quem está na NET. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Arilson.
Eu era para ter falado um pequeno expediente, só que agora foi falando, fui lembrando aqui, mas eu vou ser rápido, não vou demorar não. A respeito do encontro que a gente teve em Muriaé, eu estive lá, o Josimar ia comigo, mas teve um acidente, não conseguiu ir. Então, a proposta da igreja com os eleitos, né, com os prefeitos, com os vereadores e os prefeitos, é que se una, né? É que se, né, abraça a causa junto. Teve o Frei Gilberto que fez a palestra, que foi deixado a palestra, até pelo ocorrido com ele lá, que foi ameaçado. E então ele, em duas colocações que fez, ele falou assim, que eles, padre, foram ordenados para atender o povo, para servir o povo, para servir o meio social. E nós fomos escolhidos pelo povo para trabalhar pelo social, para trabalhar pelo povo, não para trabalhar para a gente mesmo. Então, o que eu entendo disso aí? É que nós temos que fazer o nosso papel aqui de defender o povo. Não podemos defender o bem-estar nosso, o bem-estar de grupos políticos, o bem-estar de interesse, né, da gente. Então, eu vi a mensagem do Papa também lá, que ele colocou que a melhor forma de se fazer, a melhor forma de se ajudar é através da política. Então, eu acho que a importância da política é muito grande quando ela é bem, assim, entendida. Porque política é a coisa boa, a politicagem é a coisa ruim. Infelizmente, a gente vê isso aí. O Zé Arius colocou muito bem agora há pouco a questão da Previdência aí. Há uma pressão de um banco, o deputado votar para ter o recurso. Nós não somos eleitos para isso, não, gente. Nós não somos eleitos para isso, não. Se eu tiver que fazer isso aí, eu prefiro não participar, não prefiro não ser, porque eu acho que o caminho é muito maior do que isso, né? A gente precisa de coisa muito melhor do que isso tudo aí. Então, acho que é hora da gente aproveitar essa oportunidade e de abraçar essa causa, né? Às vezes é hora de... há conflito, sim, há debate, sim, mas que seja para crescer, ué. O debate, poder destruir, não vai levar nós a lugar nenhum. Acho que é momento da gente, muitas vezes, até retirar um pouco, para depois, na frente, pegar de novo. Às vezes, há caminhos aí para a gente poder desviar o foco dessa coisa que tem acontecido na política. Foi falado muito mais coisa, mas eu não consegui, assim, um movimento grande. Se eu for falar tudo aqui, a gente fica... Mas é umas pequenas passagens que eu ouvi lá e queria passar um pouquinho para vocês. Só voltar lá na questão do abaixo-assinado para os efetivos, né, da polícia. O Rafael colocou de sua luz, né? Eu acho que é uma das pessoas que a gente precisava de apoiar ele nisso aí. Que ele está aí, o Marcelinho, está correndo atrás aí, pedindo assinatura, poder formalizar esse grupo aí. E enquanto isso aí, beneficia o Gricema todo, o Gricema nosso todo, o Gricema está precisando disso aí. É importante a gente apoiar ele aí, abraçar a causa junto com ele aí, porque acho que é o momento, o Cristiano está precisando aí, está tendo muitos acontecimentos aí por falta disso. A todos uma boa noite, muito obrigado, presidente.
Parabéns, o Arilson. Muito bem lembrado aí da reunião que você teve com o bispo, e veio em boa hora a sua lembrança. Foi muito bom, porque nós estamos encerrando aí com uma mensagem muito positiva. Acho que você foi muito feliz no que você colocou. É o que nós temos que nos propor aqui, a fazer um trabalho coletivo, visando o coletivo. Você está... É por aí mesmo, Arilson. Concordo, e pode também contar comigo nessa jornada aí. A ata já está pronta? Vou solicitar a leitura da ata. Eu vou solicitar a leitura da ata ao Alexandre, que prestou serviço para nós aqui esses 2 meses e está encerrando, né, Alexandre, por esses dias também. Então eu quero, antes da leitura dessa leitura, eu quero te agradecer, que você somou muito com os trabalhos nossos aqui na Câmara, foi de grande valia, orientou muito bem, e espero poder contar com você mais para frente, porque só tenho a agradecer a participação sua aqui conosco. Já é uma pessoa conhecida por nós e somou muito com o trabalho da Câmara aqui desde a nossa posse. Pode fazer a leitura.
Boa noite. Antes de iniciar a leitura da ata, eu agradeço as suas palavras e os elogios. São até além do que eu mereço, acredito eu. Acredito também que todos os vereadores aqui, eu não pude atendê-los a tempo e a hora, mas estou sempre à disposição, independente de estar aqui na Câmara ou não. A maioria me conhece e os meus serviços estão à disposição do que vocês, né, buscarem atender. E coloco também os meus préstimos aqui, extra-câmara, para que for necessário. Ata da 3ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Gricema, realizada em 14 de março de 2017. Aos 14 dias do mês de março do ano de 2017, às 20 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de Gricema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal de Gricema, estando presentes os vereadores Rafael Magno de Moura, Josimar Alves Oliveira, João Batista de Oliveira, Célio Capobiango, André Aparecido Ferreira, Mauro Florentino, Arilson Paulino da Silva e José Adilson Braga Filho. Havendo o quórum exigido, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, declarando aberta a reunião e solicitando que fizessem uma prece silenciosa, rogando a Deus que abençoasse os trabalhos da Casa Legislativa. Verificou que o secretário da mesa, vereador Mauro Florentino, colheu a assinatura dos edis presentes à sessão. Iniciados os trabalhos, o presidente Júnior Teixeira informou que os trabalhos estão sendo transmitidos pela Rede Mundial de Computadores e pela Rádio Câmara. Na oportunidade, pediu ao secretário Mauro Florentino a leitura do projeto de lei número 06/2017. O presidente relembrou que este projeto de lei sofreu determinadas modificações. Ato contínuo, solicitou a leitura da emenda aditiva número 02/2017. Para manifestar a defesa de sua emenda aditiva, o presidente transferiu momentaneamente a presidência da casa ao vereador Batista e solicitou a palavra, que lhe foi concedida. Em defesa da emenda aditiva número 02/2017, disse que esta proposição tem por objetivo defender os interesses de servidores públicos que trabalham na Secretaria de Saúde de Gricema, sendo seguida dos debates. Reforçando o pleito do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, os vereadores Rafael Moura, José Adilson, Mauro Florentino e João Batista defenderam veementemente a aprovação da emenda. Passando à votação da proposta de emenda número 02/2017, os vereadores Rafael Moura, José Adilson, Arilson Paulino, Mauro Florentino, João Batista e José Teixeira Rodrigues Júnior votaram favoravelmente à emenda pela defesa dos servidores públicos municipais da saúde. Já os vereadores Josimar Alves, André Ferreira e Célio Capobiango foram contrários a esta emenda número 02/2017. A emenda foi aprovada por 6 votos a favor e 3 votos contra. Em seguida, o presidente Júnior Teixeira seguiu com a votação do projeto de lei número 06/2017. Todos os vereadores votaram a favor dessa proposição, aprovada por unanimidade, juntamente com todas as emendas, número 01, 02, 03, 04, que foram apresentadas. Em seguida, o presidente abriu oportunidade para pequenos expedientes dos vereadores se manifestarem acerca de assuntos pontuais. O presidente Júnior Teixeira informou que as transmissões das reuniões da Câmara de Vereadores pela Rádio Câmara Web e TV Câmara Online pela internet foi realizado pelos próprios funcionários e com investimentos mínimos de R$ 29,00, ou seja, conseguiu-se realizá-lo um belo trabalho de cidadania e de informação à população a um custo quase zero. Os demais assuntos abordados foram leitura de ofício número 033/2017/GAB, destinado à Rádio Colina FM. O presidente demonstrou sua indignação em relação à postura da Rádio Colina FM, que se utiliza de alguns horários para veicular ataques levianos e desrespeitosos à Câmara de Vereadores de Grisina. Frisou que tal atitude aviltante deve constar em ata, pois se chegou ao cúmulo do desrespeito, onde um funcionário da Câmara subiu a pé para entregar o referido ofício e sequer foi recebido por um representante da transmissora, ressaltando que a rádio é comunitária. Pediu providências para que a Rádio Colina FM não desvirtuasse sua finalidade. Depois foi feita a leitura pelo secretário Mauro Florentino do calendário de reuniões ordinárias de 2017, com o objetivo de padronizar as datas. O vereador Rafael Moura, em razão de compromisso, solicitou a alteração da data da reunião de abril para o dia 26, estando todos de acordo. Convocou para a próxima reunião ordinária ser realizada dia 30 de março. Citou a manifestação do representante do Ministério Público de Minas Gerais e do comandante da Polícia Militar para aumentar o efetivo dos policiais para Grisema, solicitando o apoio dos edis. Informou sobre um abaixo-assinado que circula pelo município para referendar a implantação de reforço na segurança pública em Grisema. Em continuidade, abordou a necessidade de se criar professores capacitados para atuarem na educação especial, propondo uma indicação para a próxima reunião, objetivando a criação de um plano de cargos para estes profissionais. Explicou que todos os vereadores de Grisema não recebem mais nenhum tipo de gratificação ou bonificação em razão da participação nas reuniões extraordinárias e sessões plenárias. Em finalização da reunião, se dispôs a abrir a Casa Legislativa para debater assuntos de interesse da população, como a reforma da Previdência. Agradeceu a participação e a presença da população na Câmara Municipal. Agradeceu ainda a população que acompanhou os trabalhos do Poder Legislativo pela Rádio Câmara e TV Câmara Online. A presente ata foi redigida e assinada por mim, Alexandre Evaristo Senhoroto, secretário ad hoc, pelo presidente e pelos vereadores presentes.
Alguma objeção? Algum vereador quer fazer algum apontamento? Vereador Adilson.
Só a última fala minha no final, acho que não foi constada não, né?
Senhor, até me desculpe, porque eles solicitaram... Eu posso aqui, se vocês me permitirem, 2 minutos, eu faço o acréscimo. Eu até gostaria de ter realmente mencionado antes da leitura, desculpe, foi realmente fala minha, mas... Eu já tinha impresso, eu acrescento aqui agora.
Enquanto ele faz essa correção ali, é um outro assunto que eu não falei, mas é que a Câmara vai disponibilizar o funcionamento do expediente também na parte da manhã. Então, nós vamos estudar isso aqui direitinho, remanejar alguns funcionários para fazer uma escalada de forma ordeira, né? E ampliar aqui o horário de atendimento da Câmara Municipal. Acho que nós chegamos aqui numa convicção que a melhor hora para se abrir é 8 horas da manhã mesmo. Então, a partir das 8 da manhã, é um tempo breve aí, talvez para o início do mês que vem, ou se já acertar tudo. Eu estou só aguardando a participação aí, a questão da licitação do processo jurídico, para ver quem vai atender a nós aqui, para nós definirmos essa questão. Não, vai ficar, ela não vai fechar para almoço, ela vai ter uma escala aberta diária das 8 às 6 da tarde. Então é de forma a ampliar mesmo os nossos atendimentos. Isso vai favorecer a vereadores, por exemplo, que são servidores públicos. Caso aqui do vereador José Adilson, vereador Mauro, que está tendo que cumprir de meio-dia a seis, vai poder participar mais aqui dos trabalhos da casa. Além de ampliar também para os demais, né, que não vão deixar de se servir do horário. Um vereador que eu sei que precisa muito desse horário é o vereador Batista, que durante o dia todo atende muita gente, é muita gente que vem aqui procurar ele. Então, em breve aí nós vamos estar remanejando alguns funcionários, adequando para estar fazendo essa cobertura também na parte da manhã.
Em continuidade, só para reforçar a questão da data, o vereador Rafael Moura, em razão de compromisso, solicitou a alteração da data da reunião do dia 27 e abriu para o dia 26. Perfeito, ficou mais claro, sim. E com relação aos pequenos expedientes em que o vereador Arilson Paulino inclui que o vereador Arilson Paulino da Silva citou sobre encontro com membros da Diocese e da Igreja Católica, onde fez referência às lindas e sábias palavras de Frei Gilberto e do Papa Francisco. Está bem colocado?
Alguma objeção à ata? Quero agradecer, Alexandre, a sua participação aqui, brilhante, mais uma vez, abordou bem todos os temas, né? E, desta forma, eu coloco a ata em votação. Os vereadores que querem aprovar, permaneçam como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Eu agradeço a todos que colaboraram conosco, primeira plateia que persistiu aí, eu quero agradecer a Lia, o Manel, de forma bem especial. Agradecer a todos os vereadores aí pela colaboração com os trabalhos. A reunião transcorreu em ordem, foi muito proveitosa, acabou mais cedo hoje e foi mais objetiva. Quero fazer um agradecimento bem especial a todos os funcionários aqui da Câmara que estão colaborando muito. E para a gente chegar onde a gente está almejando, que é bastante trabalho, bastante serviço. Então eu quero te agradecer, Rafael, quero agradecer ao Fernando Terra, que não é funcionário da Câmara, está aqui como colaborador. Quero agradecer ao Guilherme também, que está aqui como colaborador. E que a cada dia vem um aqui para ser solidário, vem dar as mãos a gente, e com isso a gente está avançando, e muito. Muito obrigado a todos que nos ouviram pela Rádio Câmara Web, aqueles que nos viram, né, nos assistiram pela TV Câmara, passou de 400 visualizações, acho que isso é muito para um início, né, para uma cidade tão pequena como Guiricema. E agradeço a todos vocês pela participação, eu desejo vocês uma boa noite, uma excelente noite. Eu, dessa forma, encerro a terceira reunião extraordinária da Câmara Municipal. Muito obrigado a todos.